Fala Caronas, começa o CBN Motor aqui na 105,7 CBN Recife, para CBN Pernambuco também, porque é do Grupo Asa Branca. A gente fala sobre carro aqui, num programa que não começa hoje, tá gente? Porque segundas, quartas e sextas, logo às 7h50, eu tô com o Geraldo Freire, toda a equipe, o Wagner, todo mundo falando sobre isso aqui e falando também para toda a rede CBN Amazônia, lá no norte do país. E eu quero tratar de um assunto aqui com vocês, que é esse registro na alta nos preços do etanol e na gasolina durante o mês de março. Foi uma pesquisa recente feita pela Enderen Ticket Log e PTL, e o preço médio do litro de gasolina fechou R$6,01, aumento de 0,33 na região nordeste em relação à primeira quinzena do mês. E o etanol, que não deveria custar tudo isso, uma média de 4,34, obteve uma alta aí de 0,93%, e o preço do diesel ficou mais barato na região. O diesel comum S10 comercializado a 6,03, e nessa faixa de 6,03 a 6,05, ambos com a redução de 0,33. Combustível é um negócio que afeta muito, influencia demais na compra do automóvel, e as pessoas sabem disso. A gente vem falando de um Brasil flex, de um Brasil híbrido, que não vai deixar de defender a bandeira do etanol. E eu acredito que eu sou um dos defensores que falo da multicultura dos carros em nosso país. Lucas, você faz parte do time Lucas Barbosa, J. Geraldo, aqui, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente nesse programa que é muito massa de fazer. Tamo junto!
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
A General Motors lançou a nova S10, eu tive na Expo Londrina para conhecer o carro, as suas modificações. Vou pontuar para vocês aqui, porque o motor 2.8 passou por algumas calibragens e gostei muito do que percebi a bordo, muito silêncio. Chevrolet caprichou na acústica, vamos falar assim, e nesse ponto eu acredito que eles vão tirar nota 10, pode ter certeza. Quanto ao desempenho na pista, nada ainda, porque o test drive foi de apenas 5 minutos, num off-road light, e a princípio para testar o King, a descida, a inclinação, enfim, o uso do 4x4, num modo até mais severo, com a caixa de ovos, aquilo que a gente faz de levantar a tração, traseira, enfim. Mas o que eu acho é que nas impressões de maio a gente vai ter de fato como é que se comporta a nova S10, que visualmente melhorou, mas muito, muito mesmo. Gosto dela mais pura, sem o Santo Antônio. A Z71, para mim, já é a picape que eu escolheria entre os três modelos. A LT vem depois com outro nome, adiantando isso para vocês. E preços, a gente também já pontuou, não é o caso mencionar agora aonde ela vai, mas a High Country é o modelo completo da gama, que traz caixa de 8 marchas para toda a família. O 2.8, 207 cavalos, ganha um pouco mais de força e 52 kg de torque aproximadamente. É isso que a gente está vendo aí por parte da nova S10. Volante inspirado no que entrega Silverado, e o painel com cluster e a tela de 11, igual do Spin, viu gente? Olha aí o Spin ganhando no visual e recebendo um status. Trailblazer vem por aí, não é agora. No mesmo dia que a gente também descobriu, durante a Expo Londrina, eu conversando com o vice-presidente da General Motors sobre o Blazer, o esporte utilitário, né? Vou chamar assim, 100% elétrico, chega em agosto, é lançamento da Chevrolet, o carro vai virar a página e vai antecipar, sem dúvida, os 100 anos da marca no Brasil. Para isso eu converso com Fábio Rua, que é o vice-presidente da General Motors, num papo muito esperto lá na Expo Londrina.
Ignição.
Fábio Rui é o vice-presidente da General Motors do Brasil, responde por governança, por sustentabilidade, por ESG, por comunicação, enfim. Multifunções numa nova Chevrolet. Uma Chevrolet que está na porta de completar os 100 anos, Fábio. A gente está aqui na Expo Londrina lançando a S10, mas de olho no futuro. Um futuro que em breve você vai contar, porque lançamentos futuros é algo que ninguém pode chegar falando à toa, somente o jornalista que vos pergunta. É um prazer falar com você aqui na CBN, para os ouvintes que nos acompanham em todo o Brasil, porque pode fazer isso também, tanto no Nordeste quanto no Norte do país. E Fábio, S10 para cumprir uma expectativa de que a Chevrolet não largou a última ovelha entre as picapes, né? Ela vai juntar esse novo rebanho que a gente vai enxergar a partir de agora.
Jorge, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. E de fato, a S10, ela é o presente com um olho bastante especial no futuro. É um carro cada vez mais conectado, é um carro com design inspirador, é um carro bruto, mais macio, é um carro que tem uma característica sim do campo, mas que tem total condição de desenvolver uma função de passeio, de família, um carro bastante versátil. E a gente sim, olha ele no presente com todas as características de futuro, mas não para.
Separou da Trailblazer ou a Trailblazer é um próximo step, é um próximo degrau que vocês vão lançar ainda no plano de investimento dos 7 bilhões no mercado brasileiro?
Importante esclarecer, obrigado pela oportunidade, Jorge, que esses lançamentos de 2024, eles não fazem parte do plano de investimentos dos 7 bilhões que foram anunciados no começo deste ano. 7 bilhões que a gente anunciou como a primeira etapa desse novo ciclo de investimento. Temos a expectativa de que uma nova etapa seja anunciada em breve. A S10, a Spin, que foi anunciada recentemente, e o próximo anúncio que a gente fará, que é o da Trailblazer nova, fazem parte do ciclo anterior.
E o que é que a gente vai esperar de Trailblazer? Já que tem S10, eu vi tudo, a gente já deu tudo em redes sociais, já falou muito. Ou seja, vi um carro com uma motorização mais amigável, porque a bordo tem mais silêncio. Então isso percebi no micro test drive que a gente fez por aqui. Enxerguei também que existe a nova dinâmica, caixa de 8 marchas e mais tecnologia. Trailblazer pretende surpreender com preço e entrega-benefício nesse segmento tão disputado e liderado pela Toyota com a SW4?
Pensa na Trailblazer como uma prima-irmã da S10. Muitas das tecnologias, das inovações, da segurança, do silêncio, da robustez que você vê agora na S10, você verá na Trailblazer com algumas, obviamente, diferenças importantes, principalmente em termos de design. Mas a robustez do motor, toda a estrutura mecânica do carro é muito similar ao que você está vendo aqui.
Falamos de presente, conectamos com o futuro. Já já a Chevrolet do Brasil completando 100 anos e já já apresentando o seu primeiro veículo de grande importância entre os carros BEV, né? 100% elétrico no mercado brasileiro. Qual é a grande expectativa do time para a chegada do já anunciado Blazer e também do anunciado Equinox, né? Esses carros estão pintando aí e vão certamente mostrar uma nova GM no presente.
Melhor de todas, Jorge, a expectativa é de que a gente posicione esses carros como o primeiro patamar desse novo ciclo de investimentos e de revolução tecnológica pela qual a gente está passando. Tanto a Blazer elétrica como a Equinox elétrica são carros absolutamente tecnológicos, que têm tecnologias próprias, que têm patentes próprias, como a nossa bateria Ultium, né, o sistema de baterias, que vem para revolucionar a estrutura de baterias do mercado.
Tem um dado importante, né, que vocês vão precisar explicar isso muito bem. Conversamos com o Fábio Rua, que é o vice-presidente da General Motors da América do Sul, que também é pai de Bento e mais um monte de meninos, e está por aqui para a gente trocar essa ideia na CBN. Obrigado, Fábio.
Valeu. Tamo obrigado, junto. Grande prazer.
Ignição. CBN Motor.
Fábio, valeu. A gente se encontra. Luciano Eldorf, nosso primeiro repórter motor.
Repórter motor.
O Volkswagen Polo assumiu a liderança de vendas no mercado brasileiro. Já são 27.263 unidades vendidas do hatch de janeiro a março de 2024. E somente no mês de março, o Polo acumulou aí 11.943 emplacamentos. Com isso, o Polo se torna o veículo mais vendido do Brasil. Já a Estrada, que é vice-líder, emplacou 9.990 unidades no mês de março. No ano, a soma é de 26.580 unidades. E na terceira posição, o Chevrolet Onix somou mais 7.753 unidades no mês de março. Uma novidade foi o segmento dos SUVs, onde o Nissan Kicks apareceu como o segundo mais vendido da categoria. Ficou abaixo somente do T-Cross.
Repórter Motor.
Lembrando a vocês que as primeiras unidades do Corolla Cross começaram a ser despachadas da fábrica, né, lá de Sorocaba, e tá chegando aos concessionários, gente. Acho que eles já estão guardando no estoque o modelo para a versão, lançamento dia 22, quando a gente vai saber preço. Corolla Cross que mudou no visual frontal, teve uma leve reforma de tecnologia, a gente já falou sobre isso aqui, perdeu o freio de pé, graças a Deus, perdeu isso e ganhou um freio eletrônico para todas as versões, na topo da gama mala elétrica, e é um reposicionamento da Toyota que acabou de lançar o RAV4 por R$400 mil. Ei, preço, hein? Que preço do RAV4? Era 250, 300, 350, agora 400 mil. A CR-V da Honda custa R$50 mil a menos, quase, né? 352. E é uma baita de uma aposta nesse segmento também para quem não está enxergando SW4 e Pajero Sport. Então tá ali. E são 5 lugares contra 7, né? RAV4 são 5. CR-V também. E os outros com 7 assentos. Corredor X, lança. Fala que eu te escuto aqui no CBN Motor.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas, da CBN. Jorgeão, essa semana nós vamos falar de um tema chato, mas que foi uma provocação muito justa de um dos nossos caronas. Ele pergunta, diante desse gravíssimo, né, e catastrófico acidente que houve aí com essa Porsche 911, que bateu num carro de aplicativo e matou o condutor, se não deveria existir uma legislação para que pessoas que comprem carros esportivos tão rápidos tivessem que ter assim uma aprovação maior. Olha, é difícil falar sobre isso, né? Eu falo em termos de critério, também é uma opinião pessoal, mas eu busquei algum fundamento. Fazendo uma análise no mundo todo, não existe essa CNH especial para quem compra um carro esportivo. Né? Então, assim, não vejo por que o Brasil inventar a roda quanto a isso. Se olharmos as estatísticas versus o comportamento e os acidentes, né? E pegando aí a Porsche 911, porque foi o carro aí dessa tragédia, né? Tem, por exemplo, uma reportagem da Motorum de janeiro de 24, feita pelo Léo Fortunati, né? Quem quiser acesso à internet consegue. E ele diz o seguinte, que a Porsche cresceu 61% no Brasil, 911 emplaca mais do que Honda Civic. Diz que foram vendidos 320 mil unidades só do 911 no mundo e que no Brasil 5.151 unidades foram entregues em 2023. Então, assim, é um número muito expressivo se nós compararmos com a quantidade de acidentes. Agora, o que a gente percebe nesse acidente é o componente álcool e velocidade. Eu não estou culpando a polícia, mas é preciso que haja novas frentes de denúncia para a polícia. Você anda, por exemplo, nas estradas brasileiras, você se depara com pessoas em alta velocidade, em ônibus, em caminhões de grande porte, bebendo em postos de gasolina, e você não tem uma placa para denunciar. Fica aqui essa nossa resposta e esse nosso alento, né, para ver se essa coisa chega a um fim. Daqui a pouco a gente volta.
Corredor X. CBN Motor.
Corredor, uma pauta sensível, então tá aqui, já você volta, porque eu quero que você fale de 4Runner raiz, a gente vai ouvir sua opinião. Gustavo Schmidt, tá pronto aí para conversar comigo, vai ter salão do automóvel ou não? Tem uma matéria que se destaca na minha coluna do UOL, e você deve ter visto, sobre esse momento que a gente tá vivendo aí, né, gente, das novidades na indústria automotiva. Em agosto, a gente vai ver o Festival de Interlagos de novo, na edição bem maior, viu? O evento está crescendo. E eu queria saber de você, Gustavo, se a gente vai ter ou não salão do automóvel no AMB. Aí eu provoquei a Anfávia e estou ainda na espera de uma resposta. Eles programam, mas não tem nada de novo. Acho difícil. E você?
Papo com Schmidt.
Olá, carona CBN, bom dia, Jorge, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Bom, Jorge, você me pergunta se finalmente teremos o nosso salão do automóvel de volta. Será que esse ano de 2024 ele volta? Volta para o IMB em que formato? Bom, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que pode e o que está já acontecendo sobre eventos de automóveis para o nosso país nesse ano de 2024. Primeiro, o Festival de Interlagos Na minha opinião, é um formato bastante interessante, mas que não substitui o Salão do Automóvel nos formatos que a gente estava acostumado a ter, especialmente lá no IMB e no último no Expo Center de Imigrantes aqui no estado de São Paulo. É um festival que está confirmado para esse ano já duas edições, uma edição em junho, de 5 a 9 de junho, onde será um evento de duas rodas, e de 8 a 11 de agosto, aí sim, a edição quatro rodas. É um festival no autódromo, muito mais voltado para realmente a experiência com o automóvel, o test drive, e também vai envolver alguns shows. A participação, por exemplo, no ano anterior que tivemos a edição desse festival, é de mais ou menos 100 a 150 mil pessoas. A expectativa para esse ano dos organizadores é de conseguirem levar lá 220 mil pessoas. Estão investindo bastante numa estrutura mais parruda para aconchegar esse evento. E é um evento pago com ingressos que variam entre R$ 90 a R$ 1.300 aproximadamente, dependendo do que você vai se utilizar de estrutura dentro desse festival. Repito, interessante, bastante legal, mas não acredito que substitua o nosso Salão do Automóvel, que é um evento do setor e que efetivamente fala de outros temas além da experiência com o automóvel. A Anfávia, no final do ano de 2023, início desse ano, na palavra do seu presidente, o Márcio de Lima, fala que o festival voltará, o Salão do Automóvel, melhor dizendo, voltará esse ano de 2024, e a ideia é organizar isso em novembro desse ano. Os executivos da Anfávia, inclusive, estiveram presentes na CES, que é a Feira de Tecnologia de Las Vegas, que acontece sempre no mês de janeiro, buscando inspiração para uma remodelação do Salão do Automóvel, e também estão previstos participarem do Salão de Tóquio e de Detroit, também buscando inspiração. A ideia da Anfávia, junto com as montadoras, é trazer um Salão do Automóvel que se envolva muito mais com tecnologia, que também tenha a experiência do test drive, não obviamente no formato de um autódromo, mas que principalmente foque na tecnologia, trazendo o que hoje o consumidor, na verdade, espera de um automóvel, que é exatamente um carro muito mais tecnológico, um carro muito mais conectado, e que se utiliza muito mais hoje de software, efetivamente, do que apenas o hardware para fazer com que as soluções de mobilidade do consumidor sejam resolvidas. Inspiração em coisas modernas eles estão buscando e estão também atrás de parcerias com o governo do ponto de vista de investimentos, e também já tem firmado uma parceria com a APEX, Associação para a Exportação, que com certeza irá ajudar bastante no sentido de buscar o budget, o orçamento necessário para a confecção desse Salão do Automóvel. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.
Papo com Schmidt.
E aqui a gente vai ligar o modo de diversão. Hora de bater um papo com esse personagem que eu sou fã, e quem segue o Henrique Maderite nas redes sociais, principalmente no Instagram, se diverte todas as sextas-feiras ao meio-dia. Ele tem um assunto, uma piada inteligente, e a paixão do Maderite por carros, pelo sonho realizado de alguma forma e pela origem, né? Teve uma origem de luta e de perseverança. Maderite, hoje é sábado, como falei para você, mas desde ontem sextou, hein? E você conversou com a gente aqui. Toca essa ignição, Lucas, porque é hora de chamar o bebê. É isso aí.
Ignição.
Aqui na CBN eu tenho um convidado especial para falar com a gente hoje, gente. Que estampa alegria, que mudou a sexta-feira de mais de 200 milhões de brasileiros. Se não mudou, é porque você não entendeu o recado. Então tá diante do CBN Motor um personagem que é fã de automóvel, que tem uma vida brilhante, uma família incrível. O Henrique Maderite está aqui porque
muito
hoje
obrigado,
é sábado,
Jorge.
Henrique.
Hoje é
não
sábado.
É sexta-feira, sábado eu também trabalho. Se eu estou errado, eu não sei.
Você não está errado, só de você estar sextando já está bom, meu amigo.
Pois é, rapaz. É um prazer estar falando com você aqui no CBN Motor e trazendo uma imagem nova, porque é a primeira vez que a gente traz um personagem, um fã que gosta de automóvel.
Isso
e
aí.
Que veio parar na Chevrolet. Como é que começou esse namoro, Henrique? Conta aqui para mim.
Meu amigo, a nossa vida começou fazendo divulgações bem discretas, mas à nossa maneira, sabe? Eu falo com muita gente, eu acho que o mundo da internet, ele estava carente de autenticidade. Eu acho que isso foi o fundamental para a gente parar na Chevrolet. Eles queriam algo autêntico, algo leve, algo que de fato combinasse com a maioria do público da Chevrolet.
E não começou no S10, teve a Silverado antes disso.
Começou,
né?
Com a S10.
Ah, foi com a S10 antes da Silverado?
Começou com a S10, e aí quando lançaram a Silverado, eu fui para a Silverado, e o slogan da Silverado era um slogan que eu adorava, que é a picape para quem pensa grande, muito grande. E hoje estamos lá de Silverado, temos S10 em casa também, minha esposa anda na S10, mas ela também dá uma pegada na minha Silverado, que eu vou te falar, viu?
Acelera.
Acelera.
Gosta de pisar.
Ela gosta de pisar e nós gostamos de estrada.
Silverado então, bebe ou não bebe?
Menos que eu.
E é certo, se beber não dirige.
Não dirige, é óbvio, lógico, a gente passa essa conscientização para a turma também, que não adianta você cestar e pegar um carro, não. Aí é um sextou inconsequente.
É,
não vale nada.
Não é por aí.
Não é por
Henrique,
aí.
Então chegou com a mecânica da comunicação, mas falando um pouco mais da tua vida. Você gosta de carro desde pequeno?
É, cara, eu acho que o brasileiro, em geral, ele é apaixonado com carro. Eu vim de uma condição de classe baixa, sabe? Meu pai, ele era representante comercial, a gente morava num conjunto habitacional, pai de 3 filhos. E a gente nunca teve oportunidade de ter bons carros. Eu acho que a paixão por carro é quando você olha o carro do vizinho e ele não deixa você nem passar perto. Você fala, um dia eu vou comprar um desse.
E sonha.
E sonha. E aí hoje, por exemplo, eu tinha um vizinho que tinha uma D20. Aí meu pai não podia ter. Hoje eu tenho D20, eu tenho Bonanza, tudo da época.
E a gente tem, sabe, que continuar sonhando, hein?
Sonhando. A vida é feita de sonho, meu amigo. Vai realizando aos poucos, que no final você brilhou, você está realizado.
É isso.
Eu não gosto.
Conversou com o Henrique Maderite aqui no CBN Motor, trazendo um pouco da sua vida, da sua história, do seu sonho. Sou seu fã, já lhe disse isso desde o primeiro momento.
E você, e olha, precisando de qualquer coisa, você tem meu contato. E estando em Minas, procura a gente. Vamos comer um pão de queijo, tomar um café e uma gelada.
É isso aí. Beleza? Tchau, gente.
Valeu, obrigado, gente.
CBN Motor.
Papo agradável, divertido. Tá aí o Maderite, gente, para que você acompanhe comigo aqui no CBN Motor. E eu sigo. Nesta segunda-feira, a Ford lança no Brasil a E-Transit, ao mesmo tempo que hoje é dia de aniversário, dia de comemoração, são os 60 anos do Mustang em Interlagos, e eu estou partindo para lá para celebrar nessa festa. Um carro que eu respeito muito pelo seu Coyote, pelo seu motor V8 e por tudo que o Mustang, ao longo desses 60 anos, entrega, né? Então tá aí, vai ser um encontro com super fãs da marca, acontece hoje à noite em Interlagos, e segunda-feira tem E-Transit. E-Transit aí nesse comercial leve que promete conquistar parte do segmento. É mais uma opção no mercado. Agora é hora de chamar o Corredor X na sua segunda participação aqui no CBN Motor.
E aí, Jorgão, estamos aqui de volta para falar de um carro que a gente ama tanto, né? A Toyota 4Runner, que nada mais é do que a SW4, a Hilux, que a gente... É aquela idolatrada no Brasil, né? Eu digo sempre, o defeito de uma Hilux, de uma SW4, é o preço. O resto eu acho perfeito, porque é um carro que, apesar de ser bruto, de ser raiz, né, de ter todas aquelas suas características de jipão, ele agrada a muita gente. Não é à toa que é um grande sucesso. E aí, Jorgão, os sites do mundo todo estão comemorando o Toyota 4Runner, que é o nome da SW4 lá nos Estados Unidos. Ela foi lançada em San Diego, agora é modelo já 2025. Né? Estranho isso, estamos em abril de 2024 e já lança modelo 2025. Olha, primeiro elogio para a Toyota. A característica, o visual do carro, o tamanho, as dimensões, né, foram mantidas. Né? Nós que amamos carro vintage, carro raiz, a exemplo é do Land Rover Defender, do Porsche 911, que eu falei agora há pouco, do Mustang, né? Então, assim, a Harley Davidson, quando você fala de moto, então quem gosta desse tipo de carro não quer mudança, quer continuidade. E aí, esse lançamento de San Diego foi interessante, porque ele busca aí um resgate histórico. Ele diz que a última atualização da Toyota foi na época de Barack Obama e que Taylor Swift ainda era uma cantora country. É engraçado isso. Eu estou lendo aqui o site do Autoblog e tem uma reportagem incrível, incrível, bem detalhada, mostrando fotos dos carros, dos modelos, e ele elogia que a Toyota está trazendo aquele velho 4 em linha turboalimentado de 2,4 litros. Porque quem quer uma Forerunner, quem quer um SW4, não quer um carro de alta performance, quer um carro confiável, um carro econômico, um carro que te leva a um casamento e a uma trilha. É isso aí. Parabéns para a Toyota por reeditar, por manter esse ícone vivo. Eu fiquei emocionado quando vi essa reportagem. Grande abraço, tchau.
Corredor X.
E a gente vai ficando por aqui. Valeu pela sua audiência. Lembrando que na próxima semana eu de mala pronta para o Beijing Auto Show, né? A gente vai se falar da China, vai ter programa especial com o nosso estúdio móvel de lá, os comentários da semana também e muito mais. Tudo de bom, gente? Espero que você tenha curtido esse programa que eu tenho o prazer de falar, o prazer de participar com vocês, porque vocês fazem parte da notícia aqui com a gente na CBN. Até segunda. Tudo de bom. Bom fim de semana. Tchau, pessoal.
Apresentação, Jorge Moraes.